Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do David Nunes Balotin.
E se você quiser fazer como o David e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que 7 em cada 10 homens tem algum distúrbio emocional. Esse é o resultado da pesquisa realizada pelo site Papo do Homem, com base nas respostas de 40 mil entrevistados. A pesquisa faz parte de um projeto que resultou no documentário O Silêncio dos Homens, lançado em agosto de 2019. Nos depoimentos do documentário, os homens falam das omissões e das dores de quem carrega o peso de ter que responder aos ideais da masculinidade clássica. Aquela onde o homem precisa ser o macho, hétero e alfa, se possível. Nessa lógica de existência agressiva, os homens viram bombas relógio prestes a explodir. Os números mostram a dimensão do problema. 92% das mortes por homicídios no Brasil são de homens. Eles se suicidam 4 vezes mais que as mulheres e 26% deles fazem uso abusivo de álcool. Mas ainda somos nós as principais vítimas desta masculinidade tóxica. O Brasil é o 5º país com mais feminicídios do mundo. A busca por outras masculinidades é urgente, para nós e para eles. E finalmente os homens estão percebendo isso. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Pra mim, não cabe mais na sociedade atual a gente imaginar que essa masculinidade faz sentido.
E também de professor Mauri.
E aí eu me lembro de parar e falar assim, mas eu gosto de chorar.
Com a participação de Pedro de Figueiredo.
A gente no Memo, por exemplo, não fala nem no singular, a gente só fala no plural, masculinidade desse. Porque são várias as formas de você se colocar como homem, né?
E de Laura Canteiras.
Qual que é o meio termo para conseguir acolher, para que ele possa se soltar e conversar comigo, mas não aceitar determinadas coisas que vão manter uma relação não saudável?
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Seja bem-vindo a mais uma sessão de recados!
Essa semana com um papo muito, não só interessante, como importante, professor Maurício.
Isso mesmo, então levem a sério, ouçam com muito carinho, porque a conversa é boa demais.
E eu quero saber a sua opinião. Você está ouvindo o Eu Não Acredito, mas o que você achou do conteúdo? Você gostou? Tem algo a complementar? Pode enriquecer o conteúdo? Ou ainda, tem alguma vivência pessoal que o programa tocou você e você gostaria de compartilhar com a gente?
Isso aí, participe do nosso conteúdo. Mande uma mensagem em áudio pelo WhatsApp no número 11 98765 6950.
Não se esqueça de se identificar, diz o seu nome e a cidade de onde está falando, pode complementar com idade, todos os dados são bacanas.
Isso mesmo, e esse comentário pode aparecer no nosso podcast de sábado, que é o serviço de atendimento à cavalaria, o SAC.
Então se você não conhece o SAC, é só baixar o programa, também está no seu agregador de podcasts favorito. Ah, e uma coisa importante, hein? A gente também aceita sugestões de pauta em áudio.
É isso aí!
E quero lembrar a todos que hoje, professor Mauri, nessa segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro, é o último dia para você fazer o seu cadastro na lista de aniversário, se você é aniversariante de fevereiro ou março.
Isso mesmo, todos os cadastrados vão receber parabéns lá no SAC, que é o programa de sábado,
e também receber um uma lembrancinha, um presente, um mimo pelos Correios.
Isso, não, por nós, mas enviado pelos Correios.
É. Isso, por enquanto que os Correios ainda é um estatal.
Então, se você quer se cadastrar, acesse redegeek.com.br/aniversário. Não custa nada, é de graça, de verdade. É só ir lá, preencher o cadastro e no mês do seu aniversário você vai receber um presentinho.
Falando de graça, eu vou dar uma balanceada na contrapartida, professor Maurício.
Como assim?
Porque se você gosta do nosso conteúdo, como a gente falou agora há pouco, você pode apoiar a gente. Cara, esse episódio chega a você graças ao apoio de vários lindos e lindas que mensalmente contribuem com a Rede Geek.
Então, se você acredita no nosso trabalho e quer contribuir também, acesse redegeek.com.br/apoie.
Lembrando que 100% do dinheiro é revertido para produção de conteúdo ou para ações com a cavalaria.
Mas você também pode colaborar com a gente compartilhando o nosso conteúdo. Divulgue! Compartilhe no Instagram, no Facebook, nos stories,
grupos
Twitter,
do WhatsApp.
Grupos do WhatsApp, ouçam isso.
É isso aí. Ainda mais esse de masculinidade, na boa. Compartilha só esse.
Mas chega de enrolação, Tato, o que tem agora?
Agora vem podcast.
Podcast.
Círculo, cerca de 12 homens estão sentados em cadeiras e atentos à fala de um colega. Eles são brancos, negros e têm aparentemente entre 20 e 40 anos, talvez um pouco mais. Na tela está projetada a pergunta: como manter a autoestima quando me sinto preterido só por ser quem sou? É só bater o olho nos registros dos encontros presenciais do Memo para entender a proposta dessa rede de acolhimento criada em 2017. Com oficinas, podcasts, consultorias em empresas e rodas de conversa gratuitas, o Memo é um negócio social que dá suporte a quem, cansado de reproduzir os comportamentos do homem de verdade, resolveu encarar de frente o machismo e a masculinidade. Não é à toa que o nome Memo, escrito com H no final, é a palavra homem espelhada. Os homens estão se olhando no espelho. E tem dado certo. Juntos, eles estão descobrindo o quanto a mudança de postura consciente pode resultar em uma vida mais autêntica para si mesmos. E mais, uma mudança de postura fundamental para a tão desejada equidade de gênero. É uma revolução que começa pelo simples ato de olhar para si.
Estamos aqui hoje para falar de masculinidade.
Sim, seu Tato Tarka, precisamos falar sobre masculinidade. Eu acho que isso é um tema extremamente importante, principalmente porque boa parte dos nossos ouvintes são do sexo masculino, então precisamos falar com você, querido ouvinte.
Não, e eu acho legal também que é um assunto enriquecedor pra gente também falar com as mulheres. Eu acho que é uma questão de todos os gêneros, na verdade, porque essa troca de informações, essa troca de experiências e olhar com um olhar crítico pra masculinidade, eu acho que é o que é essencial pra gente chegar aonde eu acredito que a humanidade precisa chegar.
E para falar de masculinidade conosco hoje, nós trouxemos Pedro de Figueiredo, do Memo.
Fala, galera, tudo bem?
Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Onde o pessoal acha o Memo? Tem redes sociais? Quer divulgar alguma coisa?
Boa. O nosso site é memo.com.br e a gente tem perfil no Instagram também, que é o @projeto.memo. Lá você acompanha um pouco mais, entende um pouco mais do nosso trabalho e tudo mais. É nessa forma que a gente está atuando hoje. Assim.
Perfeito, os links estão aqui no post.
Como sempre. E também temos aqui a presença da prata da casa, o mano da cavalaria geek, Laura.
Raul, nobres cavaleiros e amazonas, eu tô de volta.
Olha só!
E para começar o programa de verdade, acho que a gente deveria definir, né? E dar a base, definir o que é masculinidade, pelo menos pra gente, né? E contar um pouquinho das nossas histórias, como a gente se reconhece dentro dessa temática. O que vocês acham?
Eu acho que seria bom.
Pedro, você pode começar? Por favor, faça as honras.
Cara, definir masculinidades não é uma coisa simples, na real, assim, né? Porque a gente no Memo, por exemplo, não fala nem no singular, a gente só fala no plural, masculinidades. Porque são várias as formas de você se colocar como homem, né?
Nossa, que legal isso. Você foge da idealização do que é uma masculinidade única,
é,
né?
É isso. Na verdade, todo o trabalho que a gente faz é de questionar o que seria considerado aí a masculinidade hegemônica, né? A coisa dada, né? Tem um conceito de um educador americano chamado Tony Porter, que se chama A Caixa do Homem, Man Box, né? Sim. Na versão em inglês lá. A Caixa do Homem, que é um conjunto de características que se é necessário ter para ser considerado um homem de verdade. Então, ser dominante em relação à mulher, ser forte, ser corajoso, não errar, não desistir, sei lá, tudo...
Perdi a vontade de ser homem.
Eu acho que ninguém...
Talvez eu não tenha
pensado. É uma idealização assim, tão utópica,
não,
né?
Não, é um mito. Você ser sexualmente ativo, tá sempre preparado pra transar, sei lá. Todas não poder chorar, não poder demonstrar nenhum tipo de sentimento, de emoção, né? E que aí vem, inclusive, uma das principais consequências, né? Da gente não poder demonstrar nenhum tipo de sentimento ou de emoção. Represando isso, a gente acaba por ter problemas psicológicos sérios. Assim, a gente acaba tendo crise de pânico, a gente acaba tendo crise de ansiedade, depressão e, em último caso, até o suicídio, né? A taxa de suicídio de homens no Brasil é 4 vezes maior do que entre mulheres, assim. Eu acho que tá muito relacionado a isso, a gente não conseguir nem expressar o que sente, sabe?
É muito louco que a sociedade brasileira, né, acho que pressiona demais, né, esse comportamento. E aí chega um momento que a pessoa realmente não aguenta, né? É muito foda como isso não impacta só a vida do homem, né, mas também como impacta a vida da mulher, né, esse comportamento. Eu acho que ninguém fica feliz com tudo isso,
é, porque
né?
Se você se forçar a cumprir esse papel, essa idealização como homem, e tem que ser macho, e tem que sempre ser perfeito, e tem que ser o provedor, se não for, e tem que estar sempre viril, sempre ereto nesse caso, tem que estar sempre, isso começa a te agredir num determinado ponto, porque não é quem você é. Uhum. Então, isso direciona pra agressões externas também. Então, tem homens e mulheres, crianças que sofrem porque tem um pai que bate, ou abusador que é pior ainda. Tudo isso, cara, todos os feminicídios, pra mim, tudo isso é resposta a essa masculinidade que a gente tem idealizada e que a gente não pode mais ter. Pra mim, não cabe mais na sociedade atual a gente imaginar que essa masculinidade faz sentido. A gente tem que rever esses valores.
Acho que tem uma coisa dessa estigmatização, né, dessas características, que tem características nessa caixa, por exemplo, que nem são ruins necessariamente. Ser corajoso não é algo ruim.
Não. Sim.
Mas a imposição de você sempre ser o valente, o viril,
alguém tem que entrar no buraco. Quem vai ser? É o homem. Quem é o corajoso que vai entrar nesse lugar escuro?
E você
é
não pode nem ter medo. Sim. Você não pode nem ficar na dúvida de entrar no buraco, pra pegar o exemplo. Sim. Sabe? Então, é isso pra mim que é uma questão. Essa pra mim que aponta que isso precisa ser revisto, que isso precisa ser questionado, na verdade, eu acho.
E eu quero deixar isso até claro, porque se você que tá ouvindo a gente tem uma entidade masculina e se sente corajoso, cara, animal.
Tá tudo bem.
Tudo bem, ou você, por exemplo, está sempre ereto, parabéns, cara. Imagino que a maior parte de nós, a gente fica invejoso de você. Mas a questão é a seguinte, essa realidade da masculinidade sem falhas, porque aí, na verdade, a gente não tá falando com o ser humano, a gente tá falando com a idealização. Então, se você se considera dentro dessa realidade do homem perfeito, isso não te afeta, não te atinge, mesmo assim, acho que vale você olhar pra dentro e entender por que que você é assim, o quanto disso é realmente você e o quanto disso foi pressionado ou imposto ou até mesmo condicionado pela sociedade, por nossa cultura.
Vocês conseguem lembrar de alguma situação, algum momento da infância de vocês que foi determinante pra vocês entenderem a figura do homem, como deve ser o homem? Passava aquela coisa, vocês passaram de pai pra filho, de tio, de primo, pessoas mais velhas ali, jogando uma carga em você, que obviamente naquele momento você não tem consciência do que aquilo é, mas hoje, tendo consciência, você percebe como isso impactou na sua vida?
Ah, eu tenho. Não esperavam por essa.
Ataque de oportunidade, cara.
Não, é que a fala era sempre, não, arruma você, né, porque você tem dois irmãos. E aí eu fico pensando, então peraí, então o masculino não precisa arrumar as coisas. Então eu tinha que arrumar, sei lá, a minha escrivaninha e já dar um tapa na escrivaninha do meu irmão, sabe?
Caraca!
Então acho que já começa por aí.
E é muito seus irmãos já nasceram com uma pessoa pra fazer as coisas por eles.
Exato, é que ótimo. O problema é que eu vim depois, né? Eu fui a última. Azar deles.
Vem atrás pra ir limpando, pelo jeito, né? Mas é muito complicado isso, porque, por exemplo, meus pais, eu considero eles, assim, maravilhosos e que me auxiliaram muito no meu desenvolvimento. Mas ainda assim, eles são pessoas de seu tempo e eles têm uma porrada de defeito porque eles são humanos. Inclusive, muita terapia pra poder lidar com isso. E tá de boa, sabe? Porque a gente convive com a idealização dos pais também. E depois a gente vai desmontando isso até falar, olha só, meu pai é essa pessoa, minha mãe é essa pessoa. Mas, engraçado, o meu pai não projetou coisas tão negativas assim. E acho que ele até aceitou bastante. Acho que ele teve que lidar com os choques de paradigma, assim, bem fortes por conta de mim. Porque eu era uma criança que todo mundo na internet hoje chama de criança viada. Eu era muito criança viada. Então, assim, acho que meus pais tinham certeza.
E é o primeiro filho ainda.
Ah, eles certeza.
Olhando, e aí, o que a gente faz?
Deixa. Mas era uma parada do tipo, eu me lembro de, por exemplo, não gostar de futebol ou não me dar bem com futebol. Só que eu me frustrava com isso. E eu me lembro, tipo, de uma viagem com a família de estar extremamente frustrado porque todos os meninos jogam bola. Porque é uma norma da sociedade brasileira que os homens têm que ser bom de bola. E eu, além de tudo, era, tipo, eu era bom de dar canelada. Eu era bom da agressividade.
O cara é um bom zagueiro.
Então, descobri isso depois. Mas eu não me sentia encaixando naquilo. E eu me sentia culpado por não gostar ou não assistir futebol como meu pai. E de não refletir algumas coisas. Óbvio, eu tô dando só um pequeno exemplo. Eu acho que já citei num podcast a vez que eu fui ameaçado de morte, tive que ser retirado pela polícia, escoltado pela polícia, porque falaram que eu tava apaixonado por um cara da escola e eles, tipo, queriam me matar e eu me acorrentar no poste da esquina, sabe?
Que bizarro.
Então, eu acho que é muito foda como isso impacta a gente, porque sendo você, sei lá, conheço amigos que se cobram essa masculinidade idealizada e sofrem demais por isso.
Sim, sim, sim.
Eu acho que eu não, desde cedo, até por conta da minha educação e da minha realidade, eu acho que eu não me cobrei. Eu acho que eu tive que aceitar que eu não cumpria essa masculinidade idealizada, já porque eu já não era mesmo. Mas demorou pra eu sacar que eu era masculino de outra forma e que eu interagia com outros caras de outra forma. E até mesmo, poxa, na minha descoberta até da minha orientação sexual durante a adolescência, eu saquei, não, eu sou heterossexual, esse é meu rolê, eu curto meninas, só que o meu jeito de chegar nas meninas na adolescência não era como dos outros caras. E no final das contas, eu percebi que isso não era uma desvantagem, isso era um superpoder. E aí, quando eu saquei isso, eu acho que foi a hora que eu comecei a aglomerar com um grupo de amigos. Foi nessa época, inclusive, que eu conheci o Mauri.
Sim.
Porque eu tinha uma coisa que a maior parte dos caras não tinham e eu conseguia chamar atenção por conta disso.
E você, Pedro, você lembra de alguma situação que se marcou?
Cara, você falando do pai, né? Eu não tive um pai presente, assim. Eu acho que eu, como boa parte dos brasileiros, fui criado exclusivamente pela minha mãe, basicamente, ali. Então, meu pai era um cara que eu via ali uma vez por bimestre, sabe? Pra comer aquela pizza ou ir no cinema, uma coisa assim. E era minha mãe que insistia pra eu encontrar com ele, pra eu não perder o contato com ele, sabe? Sim. Então, assim, Pedro, liga pro seu pai, porque senão você vai ficar sem falar com sua avó, com seus tios e tal. Então, eu que ligava pra ele e falava, pai, então acho que esse exemplo, né, que eu tive de homem enquanto pai, não era o exemplo que eu gostaria de ter tido, assim, eu acho. Então, sei lá, as minhas referências masculinas eram o meu irmão mais velho, que morava na minha casa, eram os meus amigos do bairro, do prédio, que eu morava, do colégio. É essa sociedade que vai me criando, assim, né, enquanto referência, mas entendendo aquilo como exemplos, né? Que aí cada um tem a sua parte positiva, a sua parte negativa, mas enquanto estruturado que somos na sociedade machista e tudo mais, eu fui aprendendo todos esses valores também, assim. Então, eu perdi minha virgindade, por exemplo, com prostituta. E isso era uma prática muito estimulante estimulada por todos os meus amigos, assim.
Tipo, é, não, pô, você ainda treinou, vai lá, com horas de programa,
eu já
não tem
tinha
problema.
16 anos, já tinha 16 anos.
Sim.
Então, assim, como assim eu ainda era virgem? Meus amigos estavam indo nos puteiros, né, nas zonas, todos, assim, com frequência. Então, isso acaba te construindo, né? É isso que você entende como certo, assim.
E não necessariamente a experiência de ir num puteiro era prazerosa, porque não, era tipo, pô, eu tô indo lá pra bater cartão e mostrar pros outros que eu sou.
Eu ficava muito mais nervoso que feliz, sabe assim? Eu ficava muito mais tenso, sim, do que animado.
Ai, deixa
eu
até questionar, você é pai, Pedro, ou não?
Não, ainda não.
Porque eu já assusta, né? Pensar já com 16 anos. Eu fico pensando, meu, se meu filho tivesse 16 anos, não sei, né? O que que a gente sabe? Porque a cobrança do, tipo, 16 anos ainda não transou.
Pois é,
né?
Pois é.
E até queria comentar, né? Eu fiz a brincadeira, tipo, meus pais, assim, não eram muito de... É, eles cobravam responsabilidade dos meus irmãos também, mas tinha uma nuância, né? Não tinha essa fala clara, sim, do tipo, você tem que arrumar. Mas tinha uma nuância de que, pra mim, seria mais fácil, entende? Tipo, não dá pra esperar isso deles. Sim. Agora, de você, a gente sabe que pode esperar. Então, tipo, eu pensava, por que que esse comportamento é esperado de mim, mas não deles? Tipo, o que que eu tenho de diferente nesse sentido, né?
Acho que uma frase que eu ouvi muito na minha infância foi, tipo, ah, você é um homem ou um saco de batata? É.
Um homem ou um rato?
Ou você não pode chorar, para de chorar, engole o choro. Cara, eu ouvi muito isso e acho que chegou uma hora que isso me incomodou e eu era criança. E aí eu me lembro de parar e falar assim, mas eu gosto de chorar.
Uhum.
E aí isso, tipo, meu, isso foi usado pra tirar sarro ainda, sabe? Então, pô, por que eu não posso chorar, sabe? Isso é uma coisa que me alivia de alguma forma.
Eu acho que tem uma coisa de aquilo que vocês estavam falando antes, né? Da imposição desse comportamento, de você ter que ser assim. Eu acho que você ser assim não é nem a questão, né? Mas você impedir que o outro seja diferente pra mim que tá a questão, sabe? Porque é isso, quando um homem se manifesta emocionalmente, chora, ou qualquer outro tipo de sentimento, né? Porque pro homem só é permitido raiva.
Sim.
Fora isso, nada tá permitido. Então, qualquer outro tipo de expressão que o cara demonstre, ele é considerado menos homem. Ele é considerado viadinho, mulherzinha, ou inclusive esses termos, né?
Sim, ainda já, no diminutivo,
já,
né?
Já demonstram o quão preconceituoso é os homens.
Reforça a misoginia. É ofensivo você ser uma mulher, né? É ofensivo você ser um viado.
O feminino é visto como errado, como ruim, como menor, sei lá. Então, isso pra mim é muito doido.
Seja forte, durão, grande, atlético, bom jogador, rústico e macho. Intimide, esteja no controle, garanta respeito, tenha poder, dinheiro e assuste se for preciso. Não mostre fraqueza, não se sujeite, seja rico e, o mais importante, esteja sempre disponível para o sexo. Estão aí as características que colocam os homens dentro da Man Box, a caixa do homem. A imagem criada por Tony Porter, educador e ativista norte-americano, é ilustrativa sobre o que os homens estão fazendo com eles mesmos há tempos. Dentro da caixa, os homens estão sufocando. Em palestra no TED Woman, em 2010, Porter conta suas experiências traumáticas da infância, quando precisava provar que era homem, e como, sem perceber, começou a reproduzir tais comportamentos com seu filho de 5 anos. Consciente dos seus erros e de como essa masculinidade está na base da violência contra a mulher, Porter fez um pedido aos ouvintes de sua palestra: não haja como um homem. Em outras palavras, é como diz Rita Von Hunt quando fala sobre o assunto: ser um homem não viril é um ato revolucionário.
Falou, né, das influências que nós tivemos dentro da nossa casa, né, dentro do nosso círculo mais fechado, amigos, próximos, família, mas também a gente é impactado, né, até brinco, né, que...
Eu quero deixar bem claro, Maurinho, a gente falou sim, mas falou superficialmente, porque são 10, 15 anos de terapia pra tocar na sua vida. Eu tô aqui com vontade de falar um monte de coisa, tô só me segurando pra educação.
Na verdade, esse episódio, na verdade, é só o primeiro passo, é uma introdução, né, isso daqui é pra você começar a entender, né, entrar no assunto. E cada um dos ouvintes levar isso pra sua vida e dar a possibilidade, inclusive, da gente fazer mais episódios, sei lá. Sim. A gente pode fazer um episódio sobre masculinidade tóxica ou masculinidade e fazer uma relação com, sei lá, homens negros. Como que é completamente diferente a experiência dessa pessoa do que da nossa, por exemplo, eu sou um homem branco, sabe?
Heterossexual. De São Paulo. Sim.
É, então, dá pra... É só uma porta de entrada esse primeiro episódio.
É importante a gente levantar a bola, mas a gente sente muito mais terapia ainda pra abordar masculinidades, tá?
E até, né, a ideia desse segundo bloco, pra mim, é a gente falar da educação secundária que a gente recebeu também, que é a educação da televisão, né? A TV influenciou demais também.
TV e cinema,
nossa. E como ela continua influenciando, né? Eu brinco que eu fui educado pela TV, querido ou não. Eu passava boa parte do meu dia, da minha infância, na frente da tela, né? Vendo Xuxa, sabe? E desenhos e tudo isso, acho que ajudou a construir um pouco da minha personalidade.
E o que é mais perigoso, na minha opinião, é exatamente como essas obras de ficção reforçam elementos da masculinidade idealizada. Então, você vai lá e tá assistindo um personagem que tá, sei lá, no meio de uma guerra, e aí ele é forte, corajoso, ele é líder, provedor, ele não chora, ele não tem medo, ele tá lá e lá, lá, e ele vai lá no final, ainda ganha e pega a mocinha, sabe? Uhum. Ele ganha todos os prêmios, fica rico, milionário, e no final ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo com aquela mesma cara de carranca, porque é assim que ele é. E a gente aceita ele desse jeito. Então, assim, é muito forte essa parada da gente ver essa reprodução dessa masculinidade idealizada. Não é como conviver com seu pai, que de repente você vai ver que bate o dedinho e chora. Entendeu? O Bruce Willis não!
É isso. O Rambo tá lá, ele veio em frente ao exército inteiro.
Caiei, motherfucker!
É muito tenso isso mesmo. Mas eu queria levantar um outro ponto. O Tato foi pra um lado, né, que são os brucutus e tal, dos anos 80, e como isso impacta, por exemplo, a nossa vida hoje, né? Pô, a gente teve todo uns remakes desses brucutus, né? Porque o cara que era uma criança nos anos 80 hoje é um adulto e ele quer continuar revivendo isso que ele viveu na infância, né? Então a gente teve vários remakes aí, ou várias novas produções com a mesma temática. Mas eu queria levantar uma outra bola que acho que teve uma evolução diferente, mas que também teve uma construção na nossa infância, que são as princesas Disney, né? A gente vê muito a princesa Disney relacionada à mulher, tipo, ah não, olha só como é errado a princesa Disney na infância de uma mulher. Só que a princesa Disney também a princesa Disney, ela tem um príncipe também.
Sim.
E porra,
Salvador.
Velho, o cara é salvador, ele é perfeito também.
Quando ele chega, é que a história tá perto do fim, porque ele vai chegar e resolver a treta. É isso que se espera, né?
É, isso impacta também a gente. Sim. Sabe? E até a forma como a mulher enxerga o homem, né? Laurinha, você pode comentar alguma coisa em relação a isso?
Olha, eu não sei, porque o desenho que eu gostava era Mulan.
Aí sim.
É perfeito.
Mas eu não sei, assim, eu não lembro.
Eu não consigo pensar em ninguém que fala meu desenho favorito é Pocahontas. Ninguém lembra da Pocahontas, né?
E depois de Mulan foi pra Moana. Então, acho que a minha conexão foi com o outro lado, assim. Mas mesmo assim, foi difícil pra mim. Quando o Pedro pontuou no primeiro bloco da caixa lá e tudo que cabe ao homem, isso vem como um contraponto pra mim, né? Pro feminino. Então, se o homem tudo isso, tipo, qual é o equilíbrio vem do contrário, né? Então, sei lá, eu sou a insegurança, eu sou a dúvida, sabe? E eu acho que isso ficava muito claro em desenhos, em filmes, né? O questionamento normalmente vinha do lado feminino, não do masculino. O masculino tava sempre seguro, né?
Você precisava de um homem nessas histórias pra vir te salvar.
Exato, né, pra me colocar no lugar de estabilidade, né? E isso permaneceu assim, na minha vida até hoje. Tem horas que eu olho e falo, caramba, eu tô fazendo tudo sozinha. Pô, não tá tudo bem, não, eu posso sentir que tá tudo bem.
Sim.
Várias vezes eu estava acompanhada, estava com alguém, estava fazendo tudo sozinha, eu só sentia segurança porque eu tava acompanhada. E o cara às vezes tava destruindo, me passando a perna.
Ele era a pessoa, ele era o inimigo, ele tava dando rasteira.
Caraca, mas eu me sentia segura só pela figura da pessoa ali. Sim. Né?
Aquela coisa de ver a mulher, mesmo com amigas, como duas mulheres sozinhas, né? Você só entende a mulher quando não está sozinha, que ela, se ela está do lado de um homem, né?
As duas estão no bar ali e falam,
as
vocês
duas
estão
sozinhas.
Nossa, é verdade.
Ah, vocês estão sozinhas hoje? Não, tipo,
vão viajar sozinhas? Só vocês duas? Não, então estou com a companhia.
Só vocês 40? Vão viajar sozinhas? Assim? Só vocês 40?
É um absurdo, né? Aí o homem complementa a situação.
Vocês estavam falando desses personagens personagens, né? Acho que tem alguns outros marcadores de personagens, além do brucutu e tudo mais, que também são meio estereotipados, assim, na mídia de uma maneira geral, né? Que é o cara ali de perto dos 40 anos, também meio bobo alegre, sabe? Aquele cara que é meio mora com a mãe e é meio bobo e é assim que é a vida. Ou o vilão, que é sempre um mexicano, um russo ou uma pessoa negra, né?
Então, mas normalmente também é um homem, né?
Normalmente também é um homem. Então você tem essa coisa da violência muito marcada e esse outro lado também do eterno brincalhão e tá tudo bem, sabe? De não assumir responsabilidades e tá tudo bem.
O bom
sabe?
Vivant.
É, o bom vivant, o playboy, sei lá, estão vários estereótipos na mídia, assim, que reforçam esse lugar do homem, que não necessariamente é o do brucutu machaço, o Rambo, o Rock, mas que também reproduzem um lugar comum.
É o homem, sei lá, o homem idealizado tem 10 elementos. E todos esses estereótipos, sei lá, eles têm 9. Ele é engraçado, ele é cômico, ele é diferente porque ele tem 9. Mas como ele tem 9, ele já é bem aceito. Ele já super interage e ele se destaca porque ele tem 9. Então é muito curioso isso. E eu acho que isso afeta muito comédia romântica. Porque comédia romântica aborda a relação, na grande maioria dos casos ainda, heterossexual, e tem a parte da conquista e de como se relaciona. E às vezes você vê comédias românticas que a gente acha animal, do tipo, nossa, que relação afetiva, como eu gosto dessa comédia romântica. E você assiste de novo e fala, cara, o cara é um escroto, abusador da porra, ele tá forçando a mina, véi.
A gente tá brincando, né? A gente gravou um Ultra Geek falando sobre como seria a versão internacional de Lua de Cristal, né? Lua de Cristal, que esse ano de 2020 faz 30 anos.
Nossa.
Né? E aí você olha isso, né? Você fala, caramba, ali, tipo, a personagem da Xuxa tem um primo completamente abusador que tenta estuprá-la e, tipo, são crianças assistindo
e
isso.
E tá de boa.
É um filme infantil. Tranquilão.
É um filme infantil, sabe?
E chega o Sérgio Malandro, né?
Cavalo branco.
É o príncipe, caramba, que vai salvar ela.
Muito sinistro.
Ela tá tentando ser independente, conquistar a vida dela, mas não, ela precisa ali do homem pra salvá-la ainda, sabe?
A gente tava falando de produções internacionais, né? Trazendo pra isso de Lua de Cristal e novelas, né, cara? Uhum. O que que era o Pedro em Laços de Família?
Nossa,
sabe assim? Tipo, o cara do Zé Maier, né?
Sim.
O personagem do Zé Maier. Era um cara que, é isso, se relacionava com as mais bonitas mulheres da novela,
das
podia
novas,
escolher
as mais velhas,
da menininha de 20, 18 anos, sei lá, que tinha a Débora Seco ali no personagem dela, sabe?
Sim.
Até a Vera Fischer, até a veterinária que trabalhava junto com ele, que ele jogava no estábulo dos cavalos e abusava da mulher. Aquilo ali era bizarro.
É, e no fim acabaram descobrindo que na verdade não era só o personagem.
Pois
né?
Então, pois é.
É bem complicado.
E pra mim, novela é uma chave importante da mudança cultural pela penetrabilidade que ela tem no Brasil.
Brasileira, né?
E eu acho que é o tipo de coisa, tipo, ou as televisões começam a mudar as novelas, ou eles vão perder as novelas. A novela vai deixar de ter essa importância na nossa cultura pelo simples fato de que em algum momento isso não vai mais refletir quem a gente é.
Mas
saca?
Eu acho, principalmente pela nova geração, essa geração que na verdade tá sendo educada pelo YouTube e não pela televisão, né? Mas eu acho, por exemplo, essa novela mais recente da Globo, O Amor de Mãe.
Amor de Mãe, já, tá sendo,
já tem um direcionamento diferente e tal, posicionamento, inclusive, da figura feminina ali, né?
A Regina Casé deu um tapa na sociedade e falou, mas você vai fazer empregada de novo? Alguma coisa assim do gênero. Ela falou assim, é a segunda vez que eu tô fazendo personagem de empregada. Pô, a mina que faz a dondoca todas as novelas, ninguém fala nada, mano. Então, assim, eu acho que isso tá indo num caminho. Eu quero que melhore mais, mas tá indo no caminho. Eu já desisti das novelas, mas pra quem gosta ainda, que curta rolê.
Mas em compensação, né? A gente tá falando da nossa infância, de como esses conteúdos cresceram junto com a gente, mas como o Tato falou, existe hoje uma migração, né? Uma mudança de postura, né? Dessas novas gerações, em relação até à forma como a pessoa se enxerga como homem, como mulher, né? Sua sexualidade. E, naturalmente, as produções têm que refletir isso pra conseguir se adaptar a essa nova geração. E a gente já consegue enxergar essa mudança natural e personagens que se enquadram melhor com essa nossa visão de mundo, né?
Cara, isso me deixa tão feliz. Desde assistir um She-Ra, o novo She-Ra. Ah, tem gente que não gostou disso, não gostou daquilo. Tudo bem, você tem todo o direito de não gostar de uma série. Mas She-Ra é tão da hora, cara. Eu sou fã de She-Ra. E assisto, por exemplo, RuPaul Drag Race. Cara, a gente tem RuPaul Drag Race! Que fantástico ter uma série como essa, um reality show como esse na televisão. Mas pra mim, o exemplo máximo do que a gente... de quebrar a idealização do homem, das masculinidades que sejam... é Brooklyn Nine-Nine. Tem um episódio, eu não vou dar spoiler de falar quando ou o que acontece exatamente, mas mas aonde uma pessoa do departamento de polícia fica presa num tiroteio, e é uma mulher.
É uma série de comédia, né?
É uma série de comédia. Só que a série, ela tem desconstruções das masculinidades, da masculinidade como essa entidade, como essa idealização, o tempo todo, em todos os episódios. O capitão, por exemplo, o capitão do departamento de polícia, ele é um homenzarrão, assim, forte, e ele é sério, e sempre muito imponente. Ele é extremamente culto, um homem negro, assim, bonito, sempre ajeitadão, e ele é, tipo, casado com outro cara. O sargento, que é o Terry Crew, é o cara mais sensível da delegacia inteira. Tipo, a Rosa, que é a badass da delegacia. Tem os outros dois homens, que são os Chongo, que é o Scully e o... esqueci o nome do personagem, mas tudo bem. E aí, o Jake Peralta, ele vai quebrando essas idealizações da masculinidade, e ele vai se construindo melhor, porque ele é um cara que o filme favorito dele é Duro de Matar. E beleza! Só que ao mesmo tempo, sei lá, ele se apaixona por uma mulher, e como que ele vai se relacionar com isso? E ele vai quebrando os seus paradigmas pra se tornar uma pessoa melhor, e é isso que a série faz muito bem. Nesse episódio, que pra mim é o episódio mais marcante, falando de masculinidade, é um episódio onde uma mulher da delegacia tá presa num tiroteio, e aí todo mundo começa a entrar numa situação de crise, e você vê como cada um da delegacia vai lidar com essa dificuldade. Tem uma pessoa que eles se importam numa situação de risco, como eles vão reagir. E toda a jornada do Jake é dele se preparar e se armar e se munir, porque ele vai lá salvar a pessoa que tá no tiroteio. Porra, esse é o lugar dele, porque ele é o detetive da polícia e ele é foda. E o capitão, um momento, até fala assim: Jake, a gente tá todo mundo precisando de ajuda aqui. Todo mundo tá vivendo dentro da sua própria crise. Mas você faz o que você quiser. E aí ele ia sair com o carro e, tipo, ele sai e aí você fala, puta, ele vai resolver a treta. Porque a nossa cabeça tá tão acostumada a assistir essas séries aonde o homem vai lá, se projeta e salva as outras pessoas, que você espera isso. E tem uma quebra da idealização tão forte que ele, tipo, volta com uma pizza e fala: ó, galera, eu trouxe pizza aí pra gente conversar sobre nossos sentimentos, porque tá todo mundo mexido com a parada. Uhum. E, tipo, e o episódio acaba lá em cima, por isso. Porque, do tipo, poxa, às vezes a melhor forma de você salvar todo mundo é só você, tipo, vamos falar dos nossos sentimentos.
Você falando me lembrou do Uncle Iroh, né? O tio Iroh do Avatar, né? O tio do... qual é o nome do
Zuko?
Do príncipe do Zuko. Que ele é um cara ali, né? Do Reino de Fogo e tudo mais. Mas é um cara que sempre vai pra um lado de pensar um pouco mais.
E era pra ele ser o Senhor do Fogo. O líder da nação mais bélica, né?
É, mas ele pra mim é o personagem mais legal da série, assim. Eu gosto de Avatar, via a série todinha e tal. Com a minha namorada, vimos juntos.
Recomendo.
O tio Iroh realmente era o cara que eu falava assim, porra, eu queria ter um tio igual a esse, sabe? Eu queria ter uma referência de homem mais velho que, tipo, mostrasse esse outro lado, que dá pra ser homem de uma outra forma, dá pra você ser um homem até com poder na mão, mas usar isso de uma outra forma, olhar pras outras pessoas, né, de uma outra forma, sei lá. Você falou do Brooklyn Nine-Nine e me veio o Uncle Iroh na cabeça.
O tio Iroh na cabeça. É um dos melhores personagens de todas as obras que eu assisti. Você já assistiu A Lenda de Korra?
Não.
Não vou dar spoilers. Não vou dar spoilers. Assista, é um outro jeito de lidar com masculinidade ainda. É legal porque a gente vê uma Avatar, né?
Maneiríssimo.
E não vou dar spoilers, mas a gente vê personagens que a gente gosta. De novo, depois de décadas.
Boa, boa.
Nós éramos em três na equipe de comunicação. Eu e mais dois homens, o Ricardo e o Matheus. Eles eram ótimos e logo viraram meus amigos, tipo o irmão mesmo, sabe? A gente conversava sobre tudo. Eu lembro que quase diariamente a gente falava sobre relacionamentos, feminismo, liberdade nas relações. O Ricardo era fã dos textos do Gustavo Gitt sobre masculinidade. Lia todos, comentava pontos comigo, pedia minha opinião. Conversar sobre aquilo tudo me enchia de esperança sobre os homens. Mas aí aconteceu uma situação. A empresa liberou uma vaga para um estagiário de jornalismo me auxiliar. Entre mais de 10 concorrentes, eu escolhi 3 para fazer a entrevista e o teste de texto. Todas mulheres. As meninas estavam melhor preparadas em relação aos meninos que se candidataram. Beleza. No dia da entrevista, eu conversei com a primeira candidata e, em seguida, conduzi a menina até um computador para que ela fizesse o teste. Para chegar no local do teste, a gente teve que caminhar entre várias mesas do escritório com dezenas de pessoas sentadas trabalhando, a maioria delas homens. Eu acomodei a candidata na cadeira, passei as orientações e dei boa sorte. Foi quando eu me virei para trás e tomei um susto. O Ricardo e o Matheus estavam com bloquinhos de anotações levantados para o alto e nas páginas tinham números escritos com caneta vermelha. Eram notas. Nota 9, nota 8,5. Ao lado deles, outros colegas fizeram a mesma coisa. Nota 9,5, nota 10. Eles estavam avaliando a beleza dela. Era inacreditável. Todos eles com um sorrisinho besta no rosto. Um deles, sentado mais distante, chegou a soltar baixinho um "gostosa". Eu balancei a cabeça em reprovação. Não adiantou. A mesma avaliação bizarra aconteceu com as outras duas candidatas. Todas elas de costas não viram aquele espetáculo machista acontecendo atrás delas. Quando eu voltei para minha mesa, eu manifestei minha indignação. "Nossa, vocês foram bem babacas, hein?" Eles riram. "Relaxa, foi só brincadeira." Percebi que não adiantava falar mais nada. Respirei fundo, liguei o computador na tentativa de voltar a trabalhar e pensei com meus botões. Nossa, ainda vai longe pra esse mundão ter jeito.
Vou aproveitar que estamos aqui, eu queria então puxar algo que eu escutei dentro do podcast do Memo. Teve um episódio que foi comentado que 1/4, mais ou menos, dos homens em cargos de liderança esperam ter relações sexuais com as suas funcionárias.
Nossa. Como é que é?
1/4 dos homens em cargos de liderança esperam ter relações sexuais com as suas funcionárias.
Mas peraí. Esperam é a palavra que me dá medo.
Não, faz parte da função, é tipo exato. Isso.
Ah, esperam algum tipo de interação sexual, né? Um carinho, uma coisa, uma interação
uma
sexual.
Uma masturbaçãozinha tal dentro do ambiente para trabalho é esperado.
Então somos todos trabalhadores aqui. Como que é para vocês? O que vocês trazem pra gente da masculinidade hoje na vida adulta de vocês?
É muito sinistro essa pergunta, né? Esse dado que você trouxe. É muito, realmente, muito chocante, assim, porque eu saí do mundo corporativo para conseguir me dedicar exclusivamente ao Memo, né? E fazer a coisa acontecer, mas a minha vida profissional é bizarra, como boa parte da vida profissional de todos os homens aí, sabe? De ter ranking das mulheres mais bonitas do trabalho, de fazer piadinha bizarra com os colegas, de tudo isso, assim. Tudo isso ainda tá muito dentro da minha cabeça, sabe? É isso, né? A gente fala no Memo que não tem um selo de qualidade por você tá fazendo parte de um grupo de homens reflexivos e tudo mais, justamente porque eu também estou nesse mesmo processo. Não dá pra você falar que, tipo, ah, agora que eu lavo a louça, busco o filho na escola e, sei lá, dou bom dia pra todo mundo de forma educada, eu sou um novo homem, sabe? É um processo que pra mim não tem fim, assim. Então, todas essas questões ainda me atravessam muito, sabe? Eu ainda preciso ficar me avaliando e me policiando o tempo inteiro com as coisas que eu tô falando, com as coisas que eu tô fazendo. E aí o fato de trocar isso com outros homens ajuda um pouquinho a você conseguir lidar com isso também. Porque não é simples você romper com esse padrão que muitas das vezes as pessoas que se relacionam contigo esperam que você tenha, sabe? E inclusive mulheres, sua família, todo mundo do seu redor, de uma certa forma, acaba esperando que você se comporte daquela maneira que hoje eu nem acredito que seja legal, sabe? Então, romper com isso não é simples. E aí, ao trocar a ideia, trocar as experiências, né, de como é esse processo com outros caras, facilita um pouco essa caminhada, assim. Mas tem muita coisa ainda na minha vida que eu preciso rever. Eu sempre conto uma história, o Memo ganhou uma certa visibilidade, assim, de veículos, e a gente foi, já apareceu o Jornal Nacional e um monte de coisa, assim. E uma dessas, desses convites que a gente recebeu foi no encontro com Fátima Bernardes. Fatinha, né? Para os mais íntimos. E a produtora do programa pediu pra Gabriela, que é minha companheira, ir junto comigo. E ela foi. E aí, no camarim ali, né, na parte da arrumação, a produtora falou assim, ó, você vai sentar bem na primeira fileira da plateia, porque a Fátima vai te fazer uma pergunta ali, e o programa é ao vivo, né? Vai fazer uma pergunta ali, pra saber o que você percebeu de maior mudança no Pedro. Aí, beleza e tal, e fomos pra lá, acabou que a Fátima não fez pergunta nenhuma pra Gabriela, programa ao vivo, aquela maluquice, não rolou. Só que eu fiquei curioso pra caralho, não falei assim.
Agora eu quero saber.
Gabriela, o que você ia falar em rede nacional pra Fátima Bernardes que você percebe de mudança no meu comportamento? Aí, e eu achando, né, que ela ia falar assim, ah, Pedro, eu ia falar que você agora é um cara incrível. E ela falou assim, cara, eu ia dizer, na verdade, que agora você tá reparando mais rápido nos seus erros. Então, não era a resposta que eu queria ter, né? Era a resposta que eu queria ouvir ali de primeira. Mas, cara, isso foi um puto elogio.
Com certeza,
velho. Porra, isso aí é sinistro. É muito foda. Eu já... Eu ser percebido pela minha companheira, que tá comigo todos os dias, que mora comigo, que vê, né? A intimidade real ali, não é uma coisa, né? Fake. Ela dizer pra mim, e diria em rede nacional, que eu estou reparando mais rápido nos meus erros, que eu estou percebendo isso melhor, pô, isso aí pra mim...
Isso é animal.
Significa
animal.
Que
você tá crescendo todos os dias, porra, cara. E de jeito é rápido,
foda,
né?
É foda. Eu fico até meio emocionado, porque essa parada realmente mexe comigo, assim. É isso, eu tô muito longe ainda de ser o cara que eu gostaria de ser, sabe? Não consigo muitas coisas ainda, mas assim, eu esforço muito para... Essa resposta que ela deu é meio que uma demonstração de que ela tá percebendo esse meu esforço, sabe? E que é isso, né? Isso me bota também um pouco de pé no chão. Tira essa coisa do selo de qualidade, sabe? De falar de um lugar superior, de tipo, já cheguei lá, já sei fazer as coisas, vou ensinar a vocês. Na verdade, esse processo é um processo que tá todo mundo inserido, assim. É isso, talvez eu esteja um pouco mais atento do que outras pessoas, outros homens, né? Mas a minha caminhada tá só no início. Então, é isso.
É, acho que até indo na pergunta que a Laurinha fez, o ambiente de trabalho, ele é muito... É uma parada muito complicada, porque querendo ou não, a gente passa, meu, um terço, um quarto do dia ali no ambiente de trabalho, né?
Um terço não, né? Porque às vezes, pensando que o tempo que você tá acordado,
é metade,
depende mínimo, do, de seu trabalho, você passa metade ou mais, cara.
É, então, você convive com aquelas pessoas do ambiente de trabalho de um jeito muito forte, né? São as pessoas que, no fim, você acaba mais convivendo, né? Porque você passa parte do dia dormindo, outra parte do dia no trabalho, praticamente isso. Né?
E a maior parte das pessoas não escolhe com quem passa, né?
É isso aí. Aí isso é um problema, porque você tem que conviver com coisas muito diferentes e com pessoas que provavelmente ali só estão replicando o que viveram, o que aprenderam, sem questionar as suas experiências, né? E aí a gente acaba tendo que lidar, às vezes, com pessoas que têm uma visão muito, na minha, pelo menos na minha opinião, muito errada de como leva a vida, sabe? E é muito natural você estar no ambiente de trabalho, o cara chegar e falar assim, olha só que gostosinha aquela menina, ou a pessoa do outro setor, nossa, eu vou tentar sair com ela, ou tipo o cara falar, não, contratamos essa pessoa só porque, essa mulher só porque ela é gatinha. Até mesmo ter um ambiente de profissional saudável, né, se a gente consegue mudar dentro do ambiente de trabalho essa situação, tipo, levar pra vida fica muito mais fácil, né, porque querendo ou não, como eu disse, você convive muito tempo com aquelas pessoas, se você tem um exemplo dentro do ambiente de trabalho, meu, você vai levar isso pra sua vida e vai perceber o quanto saudável é, e quando você mudar de emprego e ir pra uma outra empresa, você exigir esse tipo de ambiente vai ser mais natural e você vai perceber o quão bem faz pra todo mundo que tá ali, sabe? Então, eu acho que toda essa briga não é só pelo ambiente de trabalho, mas sei lá, por políticas mesmo. Porque hoje, por exemplo, a gente vive num país onde existe licença maternidade, mas não existe licença paternidade, sabe? Uhum. Por que que a mulher tem que ficar 6 meses afastada pra cuidar de um filho e o homem não, né? Porque o Estado está dando a chancela pra que o machismo aconteça, sabe? Então é o tipo de coisa que a gente tem que começar a mudar, e acho que até mesmo eu e o Tato, como donos de uma empresa, tendo uma razão social, a gente tem uma obrigação social, e a gente mudar isso dentro, por exemplo, da nossa própria empresa, faz com que as coisas à nossa volta, socialmente dizendo, também mudem, né? E isso força o Estado também a adotar uma política social que seja mais adequada, igualitária, tanto para o homem quanto para a mulher, sabe?
Não, mas eu acho que isso reflete, cara, até digo, no caso da empresa, da Rede Geek, como isso reflete, é por conta da estrutura que a gente desenvolveu, a nossa própria amizade, que é julgada o tempo todo. E as pessoas veem, nossa, dois homens super próximos. E às vezes acontece brincadeira, até nossas esposas tiram sarro por conta da nossa amizade.
Sim.
E aí a gente também, porque aí a gente já sabe que tá dentro de um ambiente confortável, mas a questão é do tipo, poxa, a gente tem que reproduzir aqui os valores que a gente acredita que são bons. E até nas coisas pequenas, saca? Do tipo, por exemplo, eu abraço e beijo todos os meus amigos. Nem todos se sentem confortáveis com isso.
Você sente a pessoa dura ali.
Tem amigos meus que não sabem lidar com isso. O cara trava rola um abraço.
Sim, sim.
Mas, pô, por que que eu abraço algumas pessoas e não abraço outras? Por conta da genitália delas? Uhum. É a minha expectativa de genitália da pessoa que me diz se eu abraço ou não, ou beijo ou não a pessoa?
Demonstrar afeto entre homens, cara, é uma coisa, assim, muito tabu.
E às vezes é até comigo difícil.
Uhum.
É só bêbado, né?
Tem
cara que só bêbado, cara.
E que, inclusive, é uma das questões, né? É uma questão super séria, inclusive, assim, porque o cara só consegue trazer algum sentimento pra fora quando ele tá bêbado.
Porque
ele
tem aprovação, né?
Porra, chapado de alguma forma.
O bêbado falar que ama um amigo, tá tudo... Ah, ele tá bêbado.
Tá doidão.
O bêbado precisar de ajuda e ficar abraçado com um amigo, tá tudo bem.
E aí tá dentro da masculinidade, né?
Ou se ele tá no estádio de futebol, também de boas. O time dele fez um gol, né? Ele pode abraçar.
Tem gente que não gosta de futebol e gosta de abraço. Já vou dizer aqui, viu? Mas eu acho que são esses pontos que são importantes, do tipo, aqui dentro do escritório todo mundo faz xixi sentado. Por quê? Porque é mais limpo, corra! E fica mantendo o negócio limpo. Levanta, abaixa, levanta. Porque aí o assento tá sempre abaixando.
A gente, hoje na equipe, né, tirando eu e o Tato, a gente só tem, que trabalha local, a gente só tem um homem, né? E no momento da contratação dele, a gente falou, não, pô, esse vai ser seu trabalho, assim, que vai funcionar e que tem uma regra muito importante, eu acho que você precisa saber. Aqui todo mundo faz xixi sentado. Então, por favor, gostaríamos que você mantesse a regra e seguisse.
É por uma questão de respeito a todo mundo. Que todo mundo vai sentar ali, entendeu? Aí todo mundo tá igual. E tem cara que
todo
se sente...
Todo mundo vai limpar, né?
E tem cara que se sente ofendido de pensar...
Com certeza, pô.
Tá mijar sentado, velho? Eu vou me colocar numa posição...
Cara, o homem, ele nunca tá seguro em relação à sua própria sexualidade, né? Principalmente perante outros, assim. É. Então, qualquer oportunidade que ele tenha de se afirmar homem, ele vai aproveitar. Porque se ele perder aquela oportunidade, ele passa a ser menos homem. Isso é muito louco. Então, assim, essa coisa de passar uma mulher na rua e o outro olhar, chamar de gostosa, muitas vezes ele tá fazendo pra se afirmar no grupo. Porque se ele perder aquela oportunidade, os outros vão falar assim, porra, você não viu a gostosa que passou? Sabe essas coisas?
Você falou isso daí, Pedro, e me veio uma coisa que eu gosto de fazer, que é, tipo, é muito engraçada a reação dos outros homens, né? Por exemplo, essa situação, eu tô na rua vivendo ali, indo trabalhar, né? E aí, tipo, tem um outro cara na calçada e passa uma mulher e o cara mexe, né, com a mulher. Automaticamente, o que ele faz? Ele procura outro homem pra poder se afirmar em cima disso.
É, dá aquela olhada.
E aí, quando o cara olha pra mim, eu só fecho o rosto e faço aquele sinal com não, sabe? Tipo, sabe? Eu nem falo nada, eu só faço, meu, cagou no rolê, sabe?
Seu babaca.
Eu só dou esse olhar e mexo a cabeça não. E aí o cara, tipo, fica meio constrangido, do tipo, ah, não, ele não sabe como reagir a uma negativa de um outro homem, cara.
Sim. Ele busca aprovação. Né?
Ele quer aprovação.
Ele quer o apoio, ele quer um suporte, porque é isso que homens fazem, sabe? Eu, dentro dos nossos grupos, né, tem homens de todos os tipos, assim, né, de diversos tipos. E tem homens trans também, inclusive. E teve um depoimento de um homem trans que eu sempre lembro, assim, porque me marcou, que quando ele fez a transição, né, passou a ser homem, então, o irmão dele, pra mostrar que o apoiava enquanto homem, tava com ele, assim, na rua e falou assim, porra, Lê, aquela gostosa ali, porra, comeria muito, e você? E aí, isso que ficou, mano. Cara, tipo assim, porra, que maluquice, porque eu tô entendendo que o meu irmão tá querendo me reconhecer, mano, enquanto homem, e tipo, tá tentando me socializar dentro desse
foi
lugar.
Foi bonitinha a atitude do cara, mas, mano,
só que,
mano,
tá errado. Só que ele tá reproduzindo...
Ele falou assim, eu não quero ser esse tipo de homem, sim, sabe? Por mais que a intenção do meu irmão seja, eu entenda a questão, eu não quero ser esse cara, porque eu não quero ser esse cara babaca.
Sim.
Então, como é que eu vou me colocar como homem? Como que eu vou me socializar com outros homens se a maneira que os homens têm de se socializar é essa? Só dele falar isso, meu cérebro começou a sair pelo ouvido, assim, sabe? Começou a dar tilt.
Mano.
Porque é isso, cara, sabe?
É muito louco que é exatamente o que vocês comentaram, é entre homens, né? Tipo, ele não mexeu com a mulher porque ele realmente olhou e achou gostosa, ou sei lá o quê. Não, é uma relação com outro cara que tá vendo que ele tá passando pela mulher e, tipo, é esperado da atitude dele aquele ato. Então, tipo, não faz sentido, né?
Ele, às vezes, nem queria mesmo. Talvez ele nem ache a mulher tão gostosa assim. É. Mas ele tem que se afirmar junto pro cara.
Não que ele pudesse se achasse, mas, tipo, como que pode, né? Ele tá fazendo pra ter um sei lá, pra conseguir essa ligação, esse vínculo com outro homem, né?
E quantas vezes eu fiz isso, sabe? A reflexão que a gente propõe no Memo é muito sobre nós mesmos, né? Não é isolar o cara, o estuprador, como um cara que sai do arbusto na calada da noite, não. 70% dos casos de estupro no Brasil se relacionam com a vítima. É um parente, é um amigo, é um vizinho, é
colega alguém, de trabalho.
Colega de trabalho, alguém próximo, assim. Então, essa lei, esse mito, né, que o estuprador é um cara oculto, não é isso. Então, é olhar pras nossas questões, sabe? É como eu já tive que fazer muitas coisas pra me afirmar enquanto grupo, pra me colocar no espaço, sabe? Então, sei lá, eu acho que a gente tem que olhar sempre pras nossas questões, pro nosso comportamento, se colocar em primeira pessoa.
Eu acho que essa é a parada mais difícil desse rolê todo. Porque olhar pra si é onde dói. Porque olhar pra fora e falar, ah, eu consigo não ser um macho escroto fazendo isso, ou consigo não ser um macho escroto falando aquilo, é o lado mais fácil, é tipo, é lavar a mão, entendeu?
É isso.
Ah, agora, sei lá, agora todo mundo lava a mão 4 vezes a mais do que lavava antes, eu consigo fazer isso, porque é externo. Agora, olhar pra dentro é o ponto mais difícil, é entender o quanto você mesmo às vezes se fere por conta disso. Eu aprendi depois da vida adulta, que eu comecei a ver outros fatores da masculinidade da minha educação sendo reproduzidos, que eu falei, caralho, da onde veio isso, que foi depois que eu casei? Porque a minha idealização do marido, das minhas projeções do que eu vi realizado no meu pai, no meu avô, nas obras, me trouxeram outras coisas. E eu vi uma pessoa completamente diferente nessa relação. E eu tive que lidar com o marido dentro, o esposo dentro de mim e as minhas idealizações. Tipo, eu não sofri, sei lá, do tipo, ah, eu não sou o provedor, ou sei lá. Cara, ali sempre foi uma parada super igualitária, que, putz, hoje, esse mês eu tô assim, esse mês eu tô assado, a gente vai se ajudando pra construir a jornada. Mas, por exemplo, eu percebi e descobri que eu costumo ser uma pessoa extremamente extrovertida, mas eu não falo dos meus sentimentos. At all. São raras exceções. Sei lá, pro Mauri sabe algumas coisas que eu me abro mais pro Mauri, acho que eu me abro mais até, inclusive, que o Mauri, sem querer jogar na cara de ninguém. Mas eu percebo que tem um monte de coisa que eu não falo com ninguém. E, tipo, às vezes com a minha esposa eu não consigo. E é foda. Tipo, às vezes tem dia que você só precisa pedir ajuda. Falar, olha, cara, não deu. Eu demorei pra falar, é o seguinte, hoje é meu dia sozinho, vaza. Eu preciso ficar sozinho. E falar, tipo, pô, eu preciso ficar sozinho, dá licença. Eu assim, como assim eu não posso ter? Eu não quero estar com a minha esposa em casa, sabe? É difícil. Eu acho que olhar pra dentro é o processo mais complicado. É por isso que a gente fala o tempo todo, tipo, busca terapia. É porque vai te salvar. Vai te salvar de você mesmo. Porque às vezes a gente tá com uma angústia, uma agonia, ou entra numa depressão, ou entra numa crise de ansiedade, ou numa crise de pânico, ou começa a não ver valor na vida, mas a gente não tá vendo valor na vida porque a gente tá vendo a vida do jeito errado. A gente não tá se respeitando como indivíduo e não tá respeitando quem a gente é. Às vezes você acha que você é uma pessoa, é igual o Zuko do Avatar que a gente falou. Você às vezes só tá seguindo o que você acha que o mundo espera que você faça. Às vezes eu me vejo fazendo coisas pra minha esposa porque eu reproduzo o que meu pai faz, de às vezes fazer algo pra minha mãe porque ele acha que ela vai querer e às vezes nenhum dos dois quer. E tão os dois ali reproduzindo essa merda. Tipo, acho que vale a gente olhar pra dentro e se descobrir como a gente pode ser melhor pra gente. E aí, obviamente, isso vai reproduzir no mundo à nossa volta.
Total.
E se por alguns dias, poucos dias, nós trocássemos de lugar? Nós mulheres seríamos o gênero dominante, reproduzindo nos homens as mesmas opressões que sofremos todos os dias. Como os homens lidariam com isso? Esse é o mote da comédia francesa Eu Não Sou um Homem Fácil, da diretora e roteirista Eleonore Pourret. Produzido pela Netflix, o filme traz Damien, um machista inveterado, colecionador de mulheres que, depois de bater a cabeça, acorda num mundo invertido. Na realidade paralela, as mulheres ocupam todos os cargos de chefia, saem sem camisa em dias quentes, trocam os maridos pelo futebol e usam os homens como objetos sexuais. É um filme de clichês, mas nesse caso precisa ser. É que para explicar o óbvio, muitas vezes só carregando nos estereótipos. Sofrendo na pele o que sofremos, o Damien toma um choque e em certa altura se pergunta: eu me tornei uma vítima, eu era um abusador. Não existe um meio termo? Existe sim. E não é preciso bater a cabeça para cair a ficha. O meio termo começa quando eles reconhecem seus erros e se colocam em nosso lugar. Empatia, homens. Desenvolvam empatia pelas mulheres.
Sabe o que me deixa encafifado? É quando a idealização do macho alfa provedor, a idealização do homem, lida com a idealização da mulher, às vezes dentro ou fora da cabeça. Sabe? Essa relação dentro, principalmente desse cenário heterossexual, que é onde a gente é projetado mais na sociedade, é muito perigosa dos dois lados da coisa. E a maneira como essa masculinidade, às vezes, fere simplesmente por ela ser do jeito que a gente idealiza. Pô, dentro das nossas relações, ambiente de trabalho, com os nossos amigos, e aí chega o termo da masculinidade tóxica, é às vezes só esse conflito dessas idealizações. Vamos falar um pouco de como a gente consegue ser tóxico mesmo sem querer?
Cara, eu acho que eu tenho um exemplo da minha vida e que, na verdade, tá registrado através de podcast. A gente produz podcast há 12 anos. E, obviamente, o Mauri, o professor Mauri, que gravou o primeiro episódio de podcast, que tá disponível pra vocês ouvirem, é diferente do Mauri que hoje tá gravando esse podcast sobre masculinidade.
Ah, com certeza o Tato de 12 anos atrás é muito mais machista e idiota do que hoje.
E na verdade, o Mauri de 12 anos atrás achava que não era machista. Uhum. Você entendeu? Então, é isso que o Pedro tá falando, que a gente tá só no começo da nossa jornada. A gente tá evoluindo a cada dia, a gente quer evoluir a cada dia, mas não significa que nós não sejamos machistas, né? E que a gente tem que, sim, olhar pra dentro todos os dias e tentar evoluir e mudar todos os dias. Então, acredito sim que eu já tive essa postura, né? Obviamente não foi com a intenção de ter a postura, mas eu tive, eu reproduzi, né? Eu fui ferramenta do meio mesmo,
mas
sabe?
Mas eu acho que é até por isso que a gente deixa o histórico. O Tragui acabou, mas o histórico todo tá lá. Pra que as pessoas possam ouvir e trilhar a jornada junto com a gente. Porque a gente demorou 12 anos. Mas se você maratonar os podcasts, você faz isso em 2 meses. Se alguém passar pelos nossos 12 anos em 2 meses, é tipo um JK, velho.
Né, isso é realmente importante, né? A gente ter isso, esse histórico. E tem uma pessoa que é extremamente importante nessa minha jornada, né? Nessa minha evolução, que é minha esposa. Ela me mostrou o quanto eu precisava ainda evoluir e mudar pra conseguir atingir esse nível que eu achei que eu já tinha, mas que eu ainda quero ter, né? E ter essa pessoa crítica do meu lado, que tem uma visão muito mais clara, às vezes, do que é masculinidade, porque ela recebe, né? Ela é bombardeada com isso todos os dias, é muito importante, sabe? Então, a minha esposa, né? A Carol, ela, meu, é extremamente importante na minha jornada pra esse crescimento e deixar de ter essa postura, né? Então, você dar ouvido às pessoas à sua volta é importante pra você continuar crescendo, né? E não achar que você é o dono da razão o tempo todo.
Sim. Eu acho até importante você aumentar, tipo, no final falar que pra todos à sua volta, né? Porque às vezes, meu receio é sempre quando eu escuto, tipo, eu concordo com a sua fala, mas ao mesmo tempo, quando eu escuto uma fala assim, eu fico sempre com receio do feminino dentro de um relacionamento vir como a salvadora, sabe? De alguma forma. Porque acho que é um comportamento que eu via e eu reproduzi, então eu achava que eu tinha que salvar os comportamentos que eu não concordava do meu companheiro durante muito tempo na relação, e isso me manteve num relacionamento doentio, né? A fala da sua companheira, Pedro, é extremamente acolhedora, por isso que é tão bonita, né? Porque ela te tirou, talvez o seu masculino estivesse esperando aquela certeza de mudança e tal, e ela te tirou um pouco daquilo, mas ela te acolheu, né?
Sim.
Pra gente, eu vejo assim, às vezes é muito difícil, qual que é o meio termo meu? De não aceitar determinados comportamentos, então às vezes conseguir rir de algo pra conseguir estar ali perto daquele amigo e falar, poxa, mas não tá sendo legal, sabe? Qual que é o meio termo pra conseguir acolher, pra que ele possa se soltar e conversar comigo, mas não aceitar determinadas coisas que vão manter uma relação não saudável. Eu acho que pra vocês também deve ser isso, do tipo, como eu me demonstro com essa minha masculinidade que eu descobri, diferente do que é esperado, sem cortar o vínculo com outros homens, podendo ter ainda esses amigos e, sei lá, se relacionar e crescer junto, né?
Mas pra mim esse é o ponto mais importante. Poxa, essa masculinidade tóxica, ela é sim quebrada e faz parte do papel de todo mundo que faz parte do problema. Não importa seu gênero, onde você mora, não importa quem você seja, não importa quem você é, de verdade. Mas eu acho que o homem tem que fazer o processo interno, mas ele tem que também cutucar o amiguinho do lado. Puxa, é seu brother, não é seu brother que tá ali do lado? Seu brother fez uma merda, você é a pessoa que tem que dar o toque. Às vezes é difícil, mas eu, tipo, de chegar e falar, pô, eu não gostei, eu não me senti confortável, sabe? De falar, não achei legal, essa menina não tava feliz com o que você falou. falou.
Como que foi, Pedro, pra você quando você começou o projeto do Memo? Pros seus amigos que estavam em torno?
Não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil, assim. Porque é isso, né? Meus amigos são homens, meus amigos em sua maioria são heterossexuais, meus amigos em sua maioria são brancos. Então são pessoas muito próximas da minha realidade, assim, né? Do jeito que eu sou, né? Sendo homem, branco, hétero e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu virei vegetariano, que não tem nada a ver com esse trabalho, e eu avisei a eles, né? Não, não vou comer carne no churrasco, porque agora eu sou vegetariano. Eles falaram, ih, caralho, Pedro. Próximo passo vai ser o quê? Da bunda? Caralho. Eu falei, que uma coisa tem a ver com a outra?
Agora você quer ser um homem diferente do come carne.
Que é isso?
Você me fez aceitar tanta coisa, agora carne?
Então, se eles questionam o fato de eu não comer carne dessa forma, esse trabalho com certeza também é muito questionado, assim. E uma coisa que acabou acontecendo comigo de eu servir como uma antena, um para-raio de merda dos outros, assim. Ou um oposto, que é ser visto como um paladino dos bons costumes, sabe? Então, assim, tem um amigo meu que, sei lá, teve uma vez que a gente estava na praia, eu e ele na praia, sentados na nossa cadeirinha ali, olhando pro mar, e aí passa, né, passando pessoas ali, né, na beira da água, e ele falou assim, porra, passou uma mulher gostosa ali, Pedro, posso olhar? Eu falei, cara, você tá esperando a minha aprovação pra você saber se pode olhar ou não? Então, também fui colocado nesse lugar, que é um lugar que me dá muita angústia, sabe? Eu falei, cara, eu não tô aqui pra ficar validando coisas, dizendo o que tá certo, o que tá errado,
eu
sabe?
Tô aqui com o carimbo do homem legal.
Pô.
Você é o homem do bem!
Pá! Que é uma coisa que a gente fala, né? Que a gente tava até conversando antes, assim, que tipo, você fazer parte do Memo, de um grupo, ou de qualquer outra iniciativa de masculinidade, não te dá um selo do Imetro de homem desconstruído, de um cara legal, de um homem, novo homem.
O cara apresenta isso no primeiro encontro, até que mais
Não, e esse, a gente coloca isso um aviso, né? Nos nossos grupos, né? Cada encontro a gente tem sempre uma apresentação de introdução que a gente repete sempre. E tem um aviso lá. Você fazer parte do Memo não é um selo de qualidade. E esse aviso surgiu justamente por isso. Porque no início do projeto, um dos participantes, conversando com uma menina no Tinder, ele falando alguma coisa ali, acho que ele passou um pouco da linha, a mulher falou assim, pô, isso aí foi meio machista, hein? Eu machista? Eu até participo de um grupo de homens que discute. Eu falei, cara, você tá sendo mais babaca do que você foi antes, sabe? Tipo, não use isso como argumento, por favor, porque você vai estar queimando o Memo, né? Então, assim, não faça isso. Então, a relação com os meus amigos de infância, principalmente, né? Que são esses meus amigos de sempre, desse outro Pedro e tudo mais. As relações de trabalho que eu tinha antigamente. As pessoas acham esquisito eu estar nesse movimento, nessa movimentação, né? Porque eles me conheceram de uma outra forma. Então, ainda cria uma série de questões, assim. Mas vocês falando, me vieram várias coisas na cabeça, assim. A primeira, né, que todo mundo, né, você falou assim que há 12 anos você não se achava um cara machista, assim. Eu também não, com certeza. E não é nem 12, tipo, há 5, talvez, sabe? E a gente fala que mesmo os homens bons, né, os que se consideram bons, porque todo mundo se considera um cara legal, de uma certa forma, né?
Ah, cara, assassino em série, fala, não, eu sou pessoa legal, eu só tenho esse probleminha
aqui. Então a gente, mesmo os homens bons, a gente faz com que essa violência de gênero continue se perpetuando.
Sim, certeza.
Então a gente tem que olhar sempre pra gente, né? Problemas de gênero também são problemas de homens. A gente muitas vezes coloca gênero, né, como uma coisa que a mulher tem que discutir, ou sei lá, pessoas LGBT ali, exclusiva de pessoas LGBT.
Não tem nada a ver com isso.
A gente também tem um gênero, né?
Sim.
É por incrível que pareça, a gente também tem um gênero, assim. Então a gente também tá implicado nessas questões, sabe? E a gente precisa entender que já passou da hora de assumir a responsabilidade da parte que nos cabe nesse trabalho. Nesse debate, né? Nessas questões, assim.
Eu acho que a culpa do homem do passado, ok, é do homem do passado, mas o que, que a gente tá fazendo pra mudar isso? Porque aí a culpa é nossa.
É isso. E uma coisa que a gente fala, pegando esse gancho da culpa, a gente não tenta ir por um caminho da culpa, porque a culpa muitas vezes acaba paralisando a pessoa. A pessoa acaba ficando, vamos dizer, num extremo, com medo de sair de casa porque ele não sabe como é que vai se lidar socialmente com mulheres.
Na minha cabeça tá muito mais relacionado à responsabilidade.
É isso.
No sentido de, talvez seja a palavra errado, mas, poxa, a responsabilidade da mudança que a gente tá fazendo nessa geração é nossa. Se a gente se calar, vai continuar a mesma merda. Aí os nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações vão sofrer com as bosses que a gente tá sofrendo. Eu tenho certeza que a gente aqui, todo mundo dessa mesa, eu tenho certeza absoluta, infelizmente, todos nós vamos morrer e o cenário não vai estar perfeito. Sim. Mas talvez em algumas gerações a discussão sobre feminismo, o direito de você ser quem você é, cara, não importa seu gênero, orientação sexual, sua cor, a sua etnia, não importa. talvez isso exista numa sociedade daqui algumas décadas, talvez daqui alguns séculos, talvez daqui alguns milênios, mas só vai acontecer se a gente mexer a bumbum, né?
A gente fala culpa não, responsabilização sim.
Isso é importante.
E uma outra coisa que você falou que tava me vindo na cabeça, é essa coisa das mulheres se responsabilizarem por salvar os homens, né? Por explicar as coisas pros homens e tudo mais. Nos nossos grupos são só homens que participam, né? E um dos motivos é que a gente entende que a mulher não tem que se responsabilizar também por esse nosso processo. Porque muitos homens chegam pra mim e falam assim, porra, mas aí é fora também, porque assim, não sei mais do jeito que eu tenho que me comportar. As mulheres não me falam mais como tem que ser. Eu falei, cara, você é um cara adulto, brother. Você é um homem.
Mas às vezes ele vai no médico aí, né? Com a esposa ainda, né? Vai no psiquiatra, a esposa que fala o que tá acontecendo.
Então assim, cara, corre atrás. É a gente que tá no prejuízo, sabe? A gente tem que responsabilizar a mulher por esse nosso processo. A mulher tá lutando pelos seus direitos, pra não ser assediada na rua, no trabalho, muitas vezes em casa. Não dá pra gente jogar essa responsabilidade nas costas da mulher, mais uma responsabilidade nas costas da mulher, sobre o nosso processo, sabe? Não tem como a gente esperar uma postura condescendente da mulher, né? Sei lá, a gente fala alguma coisa babaca e aí a gente, muitas vezes os caras falam assim, aí falei uma coisinha, ela já veio com quatro pedras na mão. Falei, cara, essa mulher provavelmente não, né? Sofre essa violência todos os dias, em maior ou menor grau. E aí você vai e conta uma piada merda. E você espera que ela fale assim, olha, eu não sei se você percebeu, Maurício, mas foi um elemento aí que você falou.
Eu senti notas de machismo.
É óbvio que se ela vai te dar um tapa na cara, ela tem todo o direito, sabe? Você que tem que entender isso de uma outra forma e parar de ficar tão ofendido com uma crítica que ela fez em relação a uma coisa que você fala que tá estruturada. Não é sobre você especificamente, né?
Uhum. Você só fez parte ali.
Então assim, para de se ofender tanto, né? Porque assim, ainda mais homens brancos, né? A gente não tem o hábito de ser questionado. Então agora que a gente tá recebendo muitos questionamentos de mulheres, de outros grupos minorizados, a gente fica sempre muito ofendido, sempre muito reativo, sempre tentando se defender.
É isso aí, tá mexendo na zona de conforto, né?
Não, e isso de não responsabilizar, eu digo assim, eu no espaço, né, como mulher, era uma das coisas que me aprisionava, porque é exatamente isso vai te mantendo dentro daquilo. E no meu caso, e no caso de várias amigas, tipo, tinham questões, debatiam gênero, tinham consciência, e o cara também. E aí o cara se colocava nesse lugar do tipo, não, eu sei as minhas atitudes erradas, eu sei, mas então, tipo, se o cara sabe, aí ele mantém a segurança da fala, tá nele. Então a errada sou eu, que ainda não sei lidar com esse cara que tá em processo de aprendizado. Uhum. Porque eu tenho que dar a mão, eu tenho que olhar, que ele tem muito mais dificuldades do que eu, porque ele não teve esse processo nem
quando.
Tadinho. Mas olha só, não era nem isso que eu ia comentar agora, mas veio uma referência da minha filha. Tem uma filha de 7 anos, né? E ela tava, entrou nessa escola faz uns 2 anos, ela tinha uns 5, ela entrou numa escola, e aí ela tava conversando com um pai, numa chamada de vídeo, e ela contou pra ele de uma atitude de um menino. Ah, porque ele fez isso e não sei o que, e o pai falou, meu, desencana, nem presta atenção, ele é moleque, menino não sabe das coisas. Na hora eu parei e falei, não, peraí, meu, não vamos ensinar ela, não é assim, cara, ele tem que saber se ele tá sendo bobo na atitude, tipo,
a responsabilidade é dele,
não é dela, né? E sabe o que é engraçado, né? O Tato referenciou a questão da fala de vocês, né, a respeito disso, de questionar, de falar sobre gênero, e é muito louco, porque quando eu comecei a escutar o Memo, eu fiquei assustada do quanto pra mim aquelas falas tinham poder por vir de homens. Então, tipo, meu, o poder que tá na mão de vocês de mudar isso dentro da sociedade que a gente tem é enorme, porque, tipo, a gente dá mais voz a vocês. Então, é a mesma coisa da questão do racismo. A luta, né, dos negros tá imensa. O que tem negros debatendo o assunto é imensa, mas quando um branco fala, ele é muito mais ouvido. Então, assim, a gente precisa, a gente não tem como lutar por isso sozinho,
já
sabe?
Que existe essa questão do homem branco, vamos usar a favor das pessoas.
Exato. Então, tipo, pra mim, escutar vocês falando, é eu conseguir olhar pra mim e falar assim, não é mimimi. Tipo, não é. Eu tenho direito, eu tô entendendo. Ó, tem homens também falando sobre isso, né? Então, assim, isso precisa ser conversado entre homens também.
Sim, porque isso é problema de todos nós. Todo mundo faz parte do problema. E assim como eu acho que a masculinidade tem que ser discutida por todos. E em todos os ambientes. Pô, quando eu ouço qualquer pessoa de qualquer gênero falar, ah, porque homem é assim mesmo. Tá colocando dentro da caixinha, cara. Essa pessoa é errada. Essa pessoa é venenosa. Sabe? Tipo, ela é um problema. Esse pensamento tem que ser reconstruído. Tipo, isso reforça. Homem é assim mesmo reforça todos os problemas da idealização que a gente falou no programa inteiro.
Sim.
E essa fala é uma fala de uma mulher, é uma fala de um homem, é uma fala de qualquer pessoa. Assim como falar, mulher é tudo assim.
É, a gente costuma dizer que os homens exercem o machismo e as mulheres o reproduzem, né? A gente é muito questionado também, mas porra, Pedro, mulher também é machista, mulher também... Beleza, o papel do memo, né? Sim. Especificamente, não é sobre debater se a mulher tá fazendo, deixando de fazer. Porque a gente tem tanta coisa pra olhar pra gente,
uhum.
Vamos dizer, pauta de aborto, sabe? Eu não vou querer discutir, num primeiro momento, ao menos, o direito da mulher a abortar ou não, porque eu acho que isso é uma discussão primordialmente de mulheres, porque é o corpo delas, né? É, eu tenho que discutir, nesse âmbito, uma coisa que é muito invisibilizada, que é o aborto do homem, né? Entre aspas aqui. Que é isso. Meu pai foi super ausente. Tem mais de 5 bilhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro. Fora os que abandonam a criação do filho. Então, é sobre isso que eu tenho que me atentar, sabe? Eu não vou ficar sobre falando sobre a mulher.
Homem.
É, pô, o que que cabe a gente nessa discussão? Como é que a gente tá querendo discutir o aborto e a maior parte dos homens tá cagando pro filho que tem, sabe? Você não dá nenhum tipo de carinho, não ajuda a cuidar. O cuidado, você tava falando de licença paternidade, licença maternidade dentro de empresas, né?
Sim.
É 5 dias pro homem, 5 dias corridos pro homem. Que mensagem você passa pra um homem ao você dar 5 dias corridos de licença paternidade? É que o cuidado é quase uma exclusividade da mulher.
Você conhece algum homem que faltou no trabalho porque o filho tava doente?
Pois é.
Eu vou ficar cuidando do meu filho.
Que foi questionado na entrevista de emprego. Não, se tinha filho.
Que para pra pensar na carreira. Pô, tô pensando em ter filho. Que impacto que isso vai ter na minha carreira? Ninguém para pra pensar. Nenhum homem para pra pensar nisso direito, entendeu? Enquanto que a mulher tem que, assim, fazer a engenharia da vida.
Com certeza.
Caso ela queira, de fato, ser mãe, assim. Porque como é que ela vai ser vista no trabalho? Ela pode ser demitida, as pessoas vão julgar, ela não vai receber a promoção, etc, etc. Enquanto que nós homens não passamos por nenhuma dessas questões.
Uhum.
Isso pra falar de um assunto específico aqui. Então...
Puxado com a pinça ainda.
Então eu acho que a questão é sempre o olhar sobre o homem, sobre a gente, sabe? Beleza que mulheres reproduzem o machismo, isso não é legal, obviamente, né? Mas elas reproduzem porque a gente vive nessa sociedade só, né? É uma sociedade estruturada dessa forma que mulheres acabam reproduzindo isso também. Mas o meu papel enquanto homem é falar com outros homens, eu entendo dessa forma, sabe? Eu tenho que primordialmente falar com outros homens sobre essas nossas questões. Por que que a gente não tem um cuidado com o filho? Por que que a gente não luta por uma licença paternidade maior? Por que que são as mulheres que capitaneiam essa história de licença paternidade maior? De uma licença parental, talvez, né? Tem, sim, vários modelos. Então, por que que são as mulheres? Por que que a gente não se envolve nesse debate, de verdade? Por que a gente tá querendo discutir o aborto? Não interessa.
Não é nem nos lugares pensar isso, cara. A gente não tá... E tem tanta merda pra resolver interna.
É isso, sabe? Então, a gente reproduz muito, né? A sociedade reproduz muito, mas a gente exerce. Se há um beneficiado nessa estrutura, somos nós homens. Então a gente precisa parar pra pensar com muito cuidado e atenção em quais pautas a gente vai estar investindo energia dentro desse debate, sabe? Que é isso, né? Eu sou um homem branco hétero. Eu sou privilegiado só por ser assim, isso tem que estar muito claro, sabe? Tem um sociólogo chamado Michael Kimmel, que é um cara referência, assim, no debate, e que ele diz, né, que o privilégio é invisível para aqueles que o possuem. Então, justamente por eu não ter nenhuma dessas preocupações de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe, isso mostra o quão privilegiado eu sou. Porque uma mulher, ao se olhar no espelho, ela já se entende mulher. A gente é um ser universal, né? A gente, assim, ó, é a norma. Então, questionar isso, né? Começar a olhar pra essas questões a partir do nosso lugar, que é o lugar do opressor, que é o lugar do dominante, é dolorido. Não é um exercício simples, assim. Não é fácil, não é tranquilo. Vai vir culpa, por mais que o discurso seja de responsabilização, bate culpa. Não é assim. Por isso é importante, de novo, a conversa com outros homens. Mas, pra mim, tá muito claro o recorte que a gente tem que ter nesse debate, sabe? Que pra mim é falando com outros homens sobre as nossas questões, sobre as nossas babaquices, sabe? Não é simplesmente também fazer o cara chorar, ficar sensível. Porque ele pode chorar e continuar sendo um escroto com mulheres, né? Então, com, né, outros grupos minorizados, com homens gays, com homens diferentes do padrão, dessa caixa que a gente tava falando no início. Então, pra mim o recorte tá muito claro da nossa atuação enquanto homens dentro desse trabalho todo de gênero, questões de masculinidade. É falando com outros homens, sabe? É falando com nós mesmos, né? É ter esse olhar de micropolítica, sabe? De, tipo, o que que eu quero pra mim, o que que eu me entendo, como eu me entendo, como eu tô me relacionando com outras pessoas, como eu me coloco na sociedade de uma maneira geral, como eu ajo em espaços públicos, né? A coisa de andar na rua à noite, ter uma mulher na frente e ela ter medo de você, não é mimimi. É porque realmente ela tem medo de ser estuprada, sabe? Então são questões, assim, muito, muito sensíveis que... sei lá, eu acho que é isso que a gente tem que discutir. O nosso comportamento, sabe? A nossa onda dentro disso tudo, assim. E não ficar debatendo o outro, o que a mulher tem que fazer ou deixar de fazer. Porque eu comecei o debate assim. Eu comecei levando muito tapa na cara, assim, de mulheres. Falando assim, por que você tá falando da passeata que a gente tem que ir ou deixar de ir? Foda-se, deixa que a gente resolve isso, sabe? Você vai falar de você. E eu, né, num princípio ficava reativo. Não, também tenho que contribuir, também tenho que dizer. Não, você tem que dizer, mas fala aí com os seus, sabe? Porque vocês que estão errando. A gente tá lutando para conquistar os mesmos direitos que vocês já têm garantidos, assim, facilmente.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.